Bem-vindos ao Product Hunt Diário na Bree Radio. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje a gente começa com uma edição do Almanac. Passa por lançamentos como o Arambe, o Ceteral Micro, o Revalvo e o Firecrawl Developer Index. E ainda tem dois robôs muito diferentes no meio do caminho. Vamos nessa!
Dois lançamentos de hoje apostam na ideia de um agente que já sabe o que aconteceu no seu trabalho. O Almanac se conecta às suas contas, constrói uma espécie de cérebro que se atualiza sozinho a partir do que você produz e depois mora dentro do Slack e do iMessage para realmente executar tarefas. Ele tem o próprio computador, então continua trabalhando mesmo com o laptop fechado.
E o OpenTag ataca o mesmo problema por outro caminho. É um colega de IA que vive onde o time já colabora, no Slack e no Teams. Ele tem contexto completo da empresa. Então tira do time tarefas reais. Você marca ele num canal, entrega a tarefa, e o resultado aparece na própria thread, onde todo mundo vê. E para comemorar o lançamento, estão com 50% de desconto por 2 meses.
O CAD tenta eliminar o trabalho que hoje separa mostrar uma tarefa e ter ela automatizada. Você narra enquanto grava a tela uma única vez e o agente aprende o processo, constrói a automação e permite atualizá-la em inglês simples. A diferença que os criadores destacam é contra as ferramentas de RPA tradicionais. Essas exigem escopo definido, desenvolvedores e configuração passo a passo.
O CAD combina raciocínio de IA com execução determinística, com cada execução registrada em log e cada permissão definida com escopo. Ou seja, na teoria você mostra o trabalho uma vez e as tarefas de back-office passam a rodar por conta própria nas suas ferramentas reais, em vez de depender de uma montagem manual que precisa de gente técnica.
O ScreenPipe é um software local first, de código aberto, disponível para macOS, Windows e Linux. Ele grava a tela, áudio e atividade no seu computador e entrega esse histórico para agentes de IA que você já usa via MCP. A ideia do criador é simples. Você pergunta sobre chamadas, bugs ou documentos sem precisar reexplicar o trabalho, porque a IA perde o contexto do que já aconteceu na sua máquina.
A página o define como memória de IA para computador. Captura o que foi visto, dito e ouvido, e pode transformar reuniões em resumos, follow-ups e automações, mantendo o histórico bruto local por padrão. Tecnicamente oferece banco de dados local, API REST, servidor MCP e código inspecionável, sem prender a memória a um único modelo, e se conecta a Linear, Slack, Notion, GitHub, Obsidian e HubSpot.
No lado da privacidade, a página afirma que o upload para a nuvem fica desligado, que apps, janelas e URLs podem ser excluídos e que campos sensíveis são redigidos no próprio aparelho. Gerenciadores de senhas são excluídos, cartões e chaves são redigidos. Para equipes a suporte a MDM, SSO e logs de auditoria, o site diz que o projeto tem apoio da Y Combinator e que o download é gratuito. E a oferta de lançamento usa o código BusinessDagent com desconto em planos anuais, válido até 28 de agosto às 23h59 no horário do Pacífico. O Arambe se apresenta como um sistema operacional para agentes de IA. A promessa é construir, lançar e monetizar um agente em 20min, com instalação por uma única linha de código e uma única API para runtime, memória, navegador, ferramentas, modelos e cobrança. A motivação dos criadores foi o custo de integração. Enviar um agente ao ar pedia 9 produtos diferentes, cada um com o próprio SDK, chave, limites de uso e fatura.
A plataforma transforma esses serviços em primitivas, agente com qualquer modelo e roteamento por preço, latência ou intenção, voz em tempo real abaixo de 400 mieblis com Whisper, Eleven Labs, Cartesia e DeepGram, um Chrome Headless que sobrevive a captchas, logins e sessões de 6Hs, sandboxes Linux efêmeros, memória vetorial, episódica e semântica numa única consulta, mais de 3 mil integrações pré-autorizadas. E cada primitiva emite um evento de uso para cobrança no Stripe, no Paddle ou num Ledger próprio. Os criadores dizem que 6 linhas de código criam o primeiro agente e cada sessão já nasce marcada com um ID de usuário final para repasse de cobrança.
O CTRL Micro transforma o seu iPhone ou iPad em um painel de controle tátil para o Mac e para agentes de IA. O criador relata que o construiu porque o Codex Micro, produto da OpenAI e da WorkLouder, esgotou, e ele queria algo utilizável de imediato no aparelho que já carrega no bolso. Fica claro que é um projeto independente da Medio Labs LLC, sem afiliação com ou endosso da OpenAI ou da WorkLouder.
Como o painel, você monitora Codex, Claude e Cursor e sente quando uma tarefa exige atenção. Abre tarefas, lê respostas, responde prompts e age nas aprovações. Dá para mover o ponteiro, rolar, clicar e digitar por superfícies de trackpad e teclado. Editar com transcrição local via Whisper, sem nuvem. A conexão funciona por proximidade ou pelo Remote Anywhere, com criptografia de ponta a ponta. Não exige conta nem pagamento. E a tela, os comandos e o ditado ficam processados localmente. O app está na App Store, e o Mac Host na versão 1.0.11 está em contromicro.com.
O Revolvo acaba de entrar no Product Hunt como um Workbench Local First para engenharia de prompts e avaliação de modelos de linguagem. A ferramenta roda o mesmo prompt em todos os modelos em paralelo, pontua as respostas com 40 avaliadores integrados, versiona prompt como código e roda testes em lote em datasets antes da produção. E a promessa central é local, sem conta, sem banco de dados hospedado, com as chaves de API ficando no seu navegador.
E tem mais um detalhe importante nessa abordagem Bioc. O criador afirma que as chaves nunca são tocadas e que não há margem sobre o gasto de API. Você paga direto ao provedor. Ele posiciona o Revolvo como um meio termo, mais rigor do que um playground chat, que é rápido, mas não registra nada, e mais leve do que uma plataforma hospedada de avaliação, que é rigorosa, porém lenta, e fica do lado do servidor. A promessa é configuração em menos de um min, aceitando chave OpenRouter ou de qualquer provedor compatível com OpenAI, ou operação totalmente offline com o Llama.
Na discussão, um comentarista levantou um ponto interessante comparando o Revolvo com as avaliações do LangSmith e do Weights and Biases. A resposta foi que a maioria dos conjuntos de avaliação que ele já usou depende de outro modelo para avaliar a saída, o que significa herdar o mesmo modo de falha do item avaliado. Por isso, ele queria saber, para cada um dos 40 avaliadores, se é determinístico ou um modelo julgador. E o criador deixa três áreas em aberto: cobertura dos avaliadores, o fluxo de sincronização com o GitHub e os próximos provedores.
A Firecrawl lançou o Developer Index, um índice curado com mais de 70 milhões de artefatos para agentes de codificação. São readmes, issues, pull requests, documentação e agent skills de repositórios do GitHub e sites de documentação. Tudo pesquisável em um único endpoint e sem precisar de chave de API para começar. Segundo a empresa, é o índice específico para código com o maior recall que existe hoje.
O contexto que a equipe dá, quando um agente de codificação trava, as respostas ficam enterradas em milhões de repositórios e documentos, e uma única sessão de depuração pode queimar centenas de milhares de tokens. Em 1.179 consultas reais de desenvolvedores, a Firecrawl afirma que o índice alcançou 63% de recall @10, superando o próximo melhor provedor externo por cerca de 10 pontos percentuais. O agente tira dúvidas sobre comportamento de código, contratos de API, mensagens de erro e bugs conhecidos a partir das fontes primárias.
O que me chama a atenção é que ele limita a busca ao repositório da biblioteca. Se uma atualização de dependência quebrar uma chamada, o agente puxa a documentação do comportamento atual e o pull request que mudou aquilo, mas só naquele repositório. Está disponível no endpoint /sv2/serge-developer, na API, na CLI e no MCP. E para melhor desempenho, a Firecrawl recomenda usar a CLI ou MCP com a skill complementar, instalável com NPX Firecrawl CLI Setup Developer Index.
O entalhe do MacBook virou território de disputa com dois lançamentos no Product Hunt, cada um com uma abordagem diferente.
O Find My Land, em acesso antecipado por dólar por mês, exige macOS 14 ou superior e transforma o entalhe numa superfície de comandos, mídia, calendário, arquivos, histórico de área de transferência, calculadora, conversão de moedas, feedback de sistema e integração opcional de IA com chave própria do Gemini. O site afirma que é local first, sem análises próprias e com permissões opcionais.
Mas o Find Island tem uma limitação central, ele ainda não é assinado nem notarizado pelo Apple Developer Program. O desenvolvedor diz que o aviso do Gatekeeper é só indicação de falta de verificação da Apple, não malware, só que um usuário comentou que não conseguiu instalar porque o Mac sinalizou arquivos maliciosos. E um outro comentarista contou pelo menos 3 ou 4 apps semelhantes na mesma página. Já o NotDrop V2, em Swift, exige macOS 15.0 e Apple Silicon, e transforma o entalhe num workspace. O novo NotDrop Studio edita gravações de tela, com papel de parede animado, assinatura desenhada, Keep Awake, calendário, calculadora, terminal, estatísticas do sistema e compartilhamento local entre macOS, Windows, Linux, iOS e Android.
A vantagem do NotDrop é que não existe entalhe limitante. Em MacBooks sem entalhe, ele cria um entalhe virtual no topo da tela. A versão gratuita inclui arquivos com AirDrop, área de transferência, calculadora, status do sistema e Keep Awake, enquanto o Pro é pagamento único dos 15 com atualizações vitalícias e uma licença por Mac. E o Find Island ainda está coletando sugestões de ações rápidas para o entalhe.
O Glizzy chegou ao Product Hunt como um app nativo de Mac para demonstrações de produto, grava clipes cinematográficos ou tira snapshots estilizados. Dá para gravar a tela, uma janela ou uma área com áudio do sistema, microfone e webcam opcional. E o Auto Zoom inteligente acompanha os cliques para você pular a linha do tempo. O editor de snapshot também é embutido, fundo, corte, anotações e depois você copia ou exporta. O vídeo sai como MP4 local nos formatos 16x9, 9x16 ou 1x1 e os arquivos ficam no seu Mac. A versão gratuita tem uma marca d'água pequena e o Pro Lifetime custa $79 pagos uma vez ou $9,99 por mês para remover a marca. A lista de espera para Windows já está aberta.
A Hugging Face e a Pollen Robotics abriram a pré-venda do MicroDuck, um robô bípede open source de 25 cm por $3,299 antes de impostos e frete. O foco é aprendizado por reforço sensorial. Segundo o fabricante, os comportamentos são aprendidos na simulação e depois aplicados no robô real, e dá até para testar o simulador no navegador antes de levar um movimento novo ao hardware. A unidade vem com 7 movimentos treinados, marcha com controle de velocidade, sentar e levantar, chute, pegar objetos, patinação com rolos e levantar após uma queda.
Toda a pilha de software, SDK, simulação e treinamento é aberta sob licença Apache 2.0 no GitHub, com o simulador Mujoco. As especificações divulgadas incluem 15 motores, câmera, lidar, 2 IMOs e um loop de política embarcado de 50 Hz. As pré-vendas abrem em 27 de agosto de 2026, com envio previsto antes do Natal de 2026, em 4 cores. Tem pacotes opcionais, carregador por $39, dev pack por $119 e pacote de acessórios por $39.
O que fica em aberto é se ele anda bem na primeira tentativa. Um comentarista lembrou que normalmente existe um descompasso entre simulação e realidade, então o robô pode exigir retreino no hardware real. Nos comentários, um usuário disse que encomendou um para o filho, e outro elogiou justamente o licenciamento aberto no robô nesse preço. A Spline apresentou o Spline V2, descrito no lançamento como uma reconstrução completa do editor 3D da empresa, que roda direto no navegador com colaboração em tempo real. Na V2, dá para criar 3D com IA ou construir com controle manual direto, e a empresa posiciona a versão para a era agêntica, com um agente de IA ao lado do usuário e foco em experiências interativas prontas para a produção.
O anúncio traz nova interface, o iAgent Mode e o Spline MCP, além de um motor web GPU mais rápido, fluxos de trabalho PBR e HDR e código scripting personalizados. Vale pontuar que a alegação de motor web GPU mais rápido vem da própria empresa. O lançamento não inclui benchmarks independentes, então o ganho real de desempenho segue sem verificação.
Um comentário da comunidade chamou essa de a maior atualização da Splinia em 5 anos. Um revamp completo com agentes de AI, web GPU, nova interface e MCP. Outro descreveu a atualização do web GPU como muito fluida, mas como uma impressão visual inicial, não um teste de desempenho.
A plataforma ainda declara renderização em tempo real, modelagem com primitivas, exportação para web, iOS e Android, edição agêntica com IA, materiais em camadas, timeline, controles de jogo, física e partículas e dados em tempo real via variáveis, webhooks, APIs e IA. As integrações listadas incluem Webflow, Framer, Wix Studio, HTML e JavaScript, React, Next.js, Swift e Kotlin, e a Spline afirma que é gratuito para começar, com uma oferta Enterprise.
Em 27 de agosto de 2026, a Google lançou o Gemini Omni 1.1 Flash, descrito como seu mais novo modelo multimodal para geração e edição de vídeo. Segundo o anúncio, o Omni agora entrega produção de vídeo de qualidade de estúdio, extensão de cena que preserva personagens, iluminação e contexto, interpolação e controle do primeiro e do último quadro, upscaling nítido até 4K, prototipagem mais rápida e até 3S de referências de vídeo para movimento e consistência.
A distribuição está em andamento para o Google AI Studio, o Google Flow e a plataforma Gemini Enterprise Agent Platform, com acesso via APIs. O modelo também está disponível para todos os assinantes do Google AI Plus, Pro e Ultra no mundo inteiro, no Google Flow, a partir da mesma data, enquanto a extensão de cena chega ao app Gemini para esses mesmos assinantes.
No fórum, um participante apontou que o rascunho em 360p seguido de upscale é o que muda de verdade o custo do vídeo, mais do que o 4K. Mas ele notou que nesse fluxo, o rascunho barato e o resultado final caro normalmente não vêm da mesma geração, e o upscale pode reinterpretar silenciosamente uma mão ou um rosto. Então segue em aberto se a passagem do 360p é uma prévia fiel da mesma semente e do mesmo movimento.
O mesmo comentarista chamou o controle do primeiro e do último quadro de diferença entre um clipe e uma tomada que dá para cortar em algo, uma opinião atribuída, não um resultado verificado.
Fechamos o episódio com duas ondas que se cruzaram por aqui. Os AI Coworkers chegando ao mesmo tempo com Almanac, OpenTag e Superinter. E o CAD transformando uma narrativa de tela compartilhada em automação de produção.
É isso mesmo! Ideias iguais chegando juntas e uma ferramenta que transforma observação em execução. Obrigado por acompanhar!
Até a próxima!